Esse é o desafio. Então aqui está dizendo assim, que é a vontade de Deus. Aí então, Zé, você tem que fazer esforço. O Júnior tem que se esforçar. Esse é o nosso trabalho. A gente tem que fazer esforço para isso. A igreja é isso. Então presta atenção para você ver se não é. Aonde está escrito lá? O meu está com os três lugares abertos aqui já. Está escrito lá, assim, e aí o que que nós temos que fazer? Os discípulos perguntaram. Ele falou, ó, aquele que matava, não mata mais. Ali ele deu, gente, assim, o grosso, o grosso. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que furtava, não furte mais. Mas deu o grosso. Mas tem as coisas também pequenas. Porque se tinha uma pessoa que matava, ele não pode ficar no meio dos outros. Por que que ele não pode ficar no meio dos outros? Hã? Ele mata. O gosto dele é matar. Entendeu? Então é difícil ele ficar no meio dos outros. Por que que prende a pessoa lá? Para tirar ele do meio, da sociedade. Porque ele mata. Ele tem um espírito matador. Entendeu? Se bobear, ele mata. Ele já matou um, dois, três. Não faz diferença ele matar mais. Amém? Eu não. O irmão aí. Questão do irmão. Nunes, Nunes. Ia falar outra coisa e ia ficar pior. Melhor perguntar. Amém? Então, tira da sociedade. Não é assim, Godoy? Tira da sociedade o traficante. Por quê? Porque ele está prejudicando a sociedade. Então vem, prende o sujeito. Porque ele está prejudicando a sociedade. Tira o ladrão. Porque o ladrão está prejudicando a sociedade. O mundo tenta resolver as coisas. Vocês é porque talvez não observem. Não observam. Mas o mundo, ele quer resolver o problema. O anticristo, ele quer resolver o problema. Tira o traficante. Tira o ladrão. Prende o assassino. Amém? E assim por diante. Mas resolve-se, lei. Então, olha, Deus está mostrando-se, lei. Deus já mostrou isso há muito tempo. Que não resolve. O anticristo, o diabo, o Deus desse século, não vai conseguir. Agora, por que que tira a pessoa do meio? É porque ela não está em condição de viver no meio. Amém? Mas se o evangelho, a proposta de Deus, a palavra de Deus, vem propor para nós isso, uma sociedade, dona Zefa, um povo, onde aquele que matava não precisa ser preso, onde aquele que mentia não precisa ser preso, não precisa ser tirado do meio, basta ele parar, ué. Pronto, resolveu o problema. Amém? Resolveu o problema. Assim é que Deus quer fazer com a gente. Deus não quer um pessoal, Deus não quer um povo. Repara se eu não estou certo. Se a palavra de Deus não está certa. Deus não quer um povo sentado aqui, olhando, assistindo, e que não esteja preocupado com isso. Deus não quer um povo que esteja sentado aqui e que continua. Continua fazendo o que não deve. Não, Deus quer realmente um povo que esteja preocupado com isso. O povo que quer. Aquele que está, sente que está, que prejudica a sociedade, ou seja, prejudica o povo, prejudica a vida do povo, procura. A palavra vai iluminar, a palavra vai esclarecer, a palavra vai abrir os olhos dele, e ele vai então entender. Não, eu não posso fazer mais isso, eu não devo fazer mais isso. Amém? Amém? Então, essa é Esse é o plano de Deus. Tirar os nossos pecados. Apagar os nossos pecados. Assim, ó, eu tenho esse defeito aqui, ó. Né? Isso aqui prejudica a minha vida em sociedade. Isso aqui prejudica a minha vida no meio dos meus irmãos. Isso aqui prejudica. Então, se eu quero, se eu entendi, se eu concordo, se eu aceitei a palavra, o evangelho, o plano de Deus, eu me disponho a fazer, Senhor, então faz isso. Apaga o meu pecado. Aí, ó, apaga um. Ficaram? Três. E eu tenho consciência desses três. Eu tenho consciência que eu ainda tenho mais três. Mas como a minha vontade, o meu desejo é chegar à perfeição, é chegar à estatura do varão perfeito, onde não tem briga, não tem contenda. Jesus podia bater no rosto dele, que não tinha briga. Jesus, você podia fazer o que você quisesse com ele. Amém. Se você tomasse alguma coisa dele, amém. Se você ameaçasse ele, então, amém, Paulinho? Nós ainda temos muita dificuldade. Mas será que nós podemos chegar lá onde ele chegou? Podemos? É o que Deus quer para você, Valdete? É o que Deus quer para mim? É o que Deus quer para nós. Apagar os nossos pecados. De repente, mais um. Ficaram dois. Mas eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Amém? Eu vou chegar lá. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar assim? De qualquer jeito? Não. Eu vou chegar porque eu estou vendo, porque eu estou sentindo que é melhor, porque eu acreditei, porque eu abracei essa ideia, porque eu concordo com ele, que eu também não sou de guerra, eu não sou de briga, não sou de confusão. Eu aceitei o evangelho. É isso, meus irmãos. É isso. Não é porque não é para fazer graça, né, para poder mostrar para ninguém nessa lei. Não, é porque nós aceitamos, nós aqui, nós, a igreja aceitou isso. A igreja aceitou isso. Muita gente pode pensar, mas isso é uma idiotice. Amém? Olha, vocês não vão alcançar isso, vocês não vão alcançar isso. Pode largar de mão. Nós não vamos largar de mão. Vamos? Nós não vamos parar. Vamos? Não, nós vamos continuar, nós vamos acreditar. Nós vamos insistir nessa ideia. Nós vamos insistir nessa ideia. Nós vamos insistir nessa ideia. Amém? Qual a ideia? A de que sejam apagados todos os nossos pecados. Esse é o evangelho que é pregado aqui, esse é o evangelho que é lutado para poder ser alcançado. E todo mundo aqui sabe que não é fácil. Amém. Todo mundo aqui sabe que não é fácil. Mas que tem sido pregado, tem, não tem? Pode mexer com as palavras todinha que a direção é essa. A direção é essa. Até... Eu já não digo nem o lobo habitar com o carneiro. Mas até que o pai consiga viver com o filho. Amém? Porque Jesus disse, que no mundo seria assim. Pai contra filho, filho contra pai, e outros se levantarão uns contra os outros, e etc. Mas a igreja não. A igreja, a proposta para a igreja, não é isso não. Amém? A igreja aqui, a igreja nós vamos lutar, pelejar, até que a gente consiga almoçar juntos. Na mesma mesa. Amém? Vocês concordam? Amém? Até que nós consigamos ficar juntos, sentados na mesa, viver. Não, Adriano? Amém? Né? Que bênção, criaste lei, que bênção. Nós vamos acreditar nisso, porque é a palavra de Deus para a igreja. Palavra de Deus para a igreja. Vocês acham que a gente alcança assim? Você acha que é possível nós alcançarmos isso? O que você sugere que seja feito? Alessandro, o que você sugere que seja feito?
Eu acho que é possível.
É, mas qual a sugestão sua para você, para nós alcançarmos isso?
É crer no Evangelho, alimentar do Evangelho. E a sua via?
Qual a sugestão que você dá para a gente alcançar isso?
Dá ouvido ao que tem sido falado.
Amém. Fala mais alto que o microfone está. Qual a sugestão que você dá? Sugestão que você dá?
Olha, irmão, nós temos que começar, né? Nós temos que dar um início naquilo que está proposto para nós. Um exemplo, na minha escola está tendo muito problema. E tem um grupo que é contra e outro é a favor. E nesse meio nós temos que começar a fazer alguma coisa lá na escola. E aqui também a gente vê assim, se nós precisamos da unidade, nós vamos lutar por ela.
Essa é a sugestão que você dá.
A gente tem que começar por algum lado. Por exemplo, o senhor falou o almoço. Vamos fazer o almoço, vamos tentar estar pelo menos no tempo do almoço. Não que nós vamos fazer um almoço físico.
Não, eu estou entendendo. Pode ser físico mesmo, né? Tem que ser físico mesmo. Fazer o almoço, tal, caprichado, né? Fazer o teste, né? O teste. Amém.
Com muito respeito, uma certa vez o Silvio fez uma brincadeira que para a gente ver se estávamos convertidos, se a gente desse conta de passar um dia com a dona Zefa. Né? É com muito respeito, viu, dona Zefa? E ele fez essa brincadeira, mas comigo também, irmão Rocine. Se o senhor der conta de passar um dia comigo, sem ter quinzila, é conversão, é, naturalmente.
Amém. Às vezes até com estranho a gente passa o dia. O difícil é passar com... Né? Com o de casa. Às vezes com o de casa é mais difícil ainda. Amém. Qual a sugestão que você dá, Fia?
É acreditar, né? E essa reunião assim está servindo para mim. Hoje mesmo eu estava falando com a Débora, né? Isso, falando. Eu vejo como que o inimigo assim, tenta pôr a gente não crer, assim, na unidade da igreja. Eu ainda até falei para a Débora, assim, Débora, dependendo do lugar que for para me morar, eu prefiro morar num cômodo do que... É isso, ver, né? Deus respondendo para mim que vai ter o povo mesmo.
Amém. Qual a sugestão que você dá, Lucas? Até agora ninguém deu sugestão, né?
Eu acredito sim, irmão, que igual o senhor está falando, assim, primeiro, a gente tem que ter isso no coração, né?
E a sugestão que você dá?
Não.
Sugestão é o seguinte, vamos fazer isso. Né? Eu sugiro que faça isso, o outro sugere que faça aquilo.
Isso, aí tem muitos defeitos.
Por exemplo, a irmã ali disse que fazer um almoço, experimentar para ver se não entra em choque, né, irmã? Faz o almoço e põe as né? Põe a PM na porta, né? Todo mundo bem protegido, né? E faz o almoço, faz o teste. Amém? Qual a sugestão que você dá?
Não adianta. Um lanche. Amém. Eu acredito assim, aquele que...
Com base...
Ó,
pensando na palavra. Procura dar a resposta com base na palavra.
Igual o senhor está falando, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não mente mais, igual o senhor está falando. Então, assim, tem muitas coisas que eu tenho que fazer, porque se eu não vivo bem com o senhor, eu vou ter que procurar o quê? Vou ter que procurar resolver esse problema e viver bem com o senhor. Eu acredito que é por aí.
Amém. Outra sugestão aí, por favor.
Por exemplo, a sugestão minha é para que eu possa ter um bom relacionamento com a minha mãe. Paciência com a minha mãe, respeitar a minha mãe. Uma sugestão seria minha, essa, em casa. Eu começar em casa.
Amém. José, qual Zé? Hã?
A gente falar e ela fica criticando o que os outros estão falando. Então é parar de criticar o que os outros estão falando. Ter mais, na prática, ter mais humildade, calar. Né? Você vai falar uma coisa, não fala, fica caladinho, suporta mais. Então, ser mais pontual nas coisas que você fala. Fala só o que você dá conta de fazer, não fala o que você não dá conta de fazer.
Pega, então, Efésios capítulo 4, versículo 1. Um, dois e três. Né? Efésios capítulo 4, todo mundo aí, até... Pessoal lá de trás pode pegar. Aí, Efésios capítulo 4, Roberta. Do Oiapoque ao Chuí. Quem está lá no Chuí? Efésios capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Se cada um fizer isso aí. Como é que está aí, Zé? Lê.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Isso, repete para você ver.
Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Amém. Pronto, acabou. Mãe. Se a pessoa tiver uma mesa com 10 pessoas e as 10 pessoas tiverem consciência disso aqui, tem briga? Não tem. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Se eu acho que o Lucas fala demais, o que, que eu tenho que fazer? Suportar. Se eu acho que o Lucas é muito, muito... Seja o que for que eu pensar que o Lucas seja, eu tenho que suportar. Assim... Se o Lucas estiver vivendo comigo, se o Lucas estiver vivendo lá para longe, né, eu não tenho nem que suportar, porque o Lucas não está lá longe. Ele está longe, eu não tenho contato com ele. Eu não sei o que passa lá. Mas se ele estiver perto de mim, se ele estiver comigo, vivendo comigo, para que não haja briga entre nós, para que não haja divisão entre nós. E o Lucas pensa da mesma forma, Ele vai suportar os meus defeitos. Ele vai suportar os meus, olha aqui, ó. Ele vai suportar os meus, o quê? Os meus pecados, os meus defeitos, as minhas imperfeições. Ele não chegou ainda. Foi isso que Jesus fez. Ele suportou os discípulos. Lembra quando ele falou isso? Ele falou isso. Até quando eu vou ter que suportar vocês? Pronto. Mas ele foi suportando, 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 que ele conseguiu que os defeitos dos discípulos fossem apagados. É isso entre nós. É isso entre nós. Assim. Pega.
Você imagina o tanto que ele não tinha que suportar, né? Porque ele sendo perfeito, que a gente não é perfeito, já tem dificuldade de suportar os defeitos dos outros, né? E a gente acha que a gente não tem. Agora você imagina Jesus perfeito, sem nenhum defeito. Você imagina o grau de suportamento que ele tinha que ter.
É o grau de paciência, o grau de humildade, né? Porque ele era uma pessoa realmente perfeita. Porque quando o sujo está falando do mal lavado, isso que a Suzana quer dizer, é fácil para o sujo falar do mal lavado, né? Mas para ele realmente que tinha perfeita consciência de tudo que fazia, era difícil. Mas é isso, meus irmãos. O plano de Deus em relação à igreja, né, a meta a ser alcançada por nós, é que nós cheguemos todos, todos, a esse ponto. Porque o normal é a gente querer que os outros cheguem. Eu quero que o Lucas fique de um jeito que não me amola. Eu quero que o Lucas fique num ponto que dá certinho para mim. Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é do maior. Quem quiser ser o maior vai ser o menor, né? Então, o maior é que tem que humilhar. O maior é que tem que ter paciência. O maior é que tem que ter. É isso. O mais espiritual é que tem que se mostrar. O maior é que tem que ter essas qualidades. Então deixa o outro, suporta o outro. Mas não é suportar. Você vai suportando e ensinando para ele. De repente ele vai começar a ver. Nossa, o Paulo Júnior é um irmão tremendo, viu? Eu encho a paciência dele, sabe? Eu faço isso com ele. Olha, eu tomo dinheiro dele emprestado, não pago. Olha, né? Eu não sei o que, etc. Sabe, eu tomo dinheiro dele emprestado, esqueço que tem que pagar. E olha, eu faço isso com ele, eu passo ele para trás, eu viro ele para cá, ele fica, eu viro ele para lá, ele fica também. É assim. E ele não me fala nada. Parece um cordeiro. Amém? Meu Paulinho, Paulinho está meio desaparado, porque ele já está muito tranquilo, né, Paulinho? Se ficar mais tranquilo ainda, né? Mas não é verdade? É verdade. Aí, às vezes, se isso não acontecer no nosso meio, se isso não ocorrer no nosso meio, nós não vamos chegar, nós não vamos alcançar. Nós não vamos alcançar isso. E nós temos que alcançar. É aí que a gente aprende essas coisas. E a igreja vai ser esse povo. O povo de Deus. Amém? Humilde. Os versículos que você tem separado aí para nós orar, fala para as meninas lá, elas vão ler lá. Cadê o microfone? Porque fala assim, para quê? Se alguém te obriga a andar o passo, anda dois. Para que você andar dois? Para quê? Por causa do povo. Porque senão nós não vamos ter o povo. Amém? Se alguém bater numa face, vira outra, para que isso? Por causa do povo, senão nós não vamos ter o povo. Amém? Não paga mal com mal. Para quê? Hã? Por causa do povo. Porque senão nós não vamos ter um povo. Um povo de Deus, um povo do jeito que Deus quer. Porque no mundo é normal, no mundo já tem as nações, tem as coisas, tem lá as divisões, as coisas que é no mundo. Mas nós estamos aqui aceitando um desafio. É trabalhando no sentido que exista um povo de Deus. Um povo de Deus. Que jeito que é esse povo de Deus? Quais são as qualidades dele? O povo de Deus. Santo, irrepreensível e tal. E você pode falar isso que eu estou falando aqui, não é exagero não, que consiga viver junto. Porque vim assistir reunião. Vim assistir reunião. E depois termina a reunião, pega o carrinho e vai embora. Vem, senta aqui, tal, terminou, vai embora. Nós não estamos testados. Estamos testados? Não, nós não fomos provados. Nós temos que fazer mais coisas. Nós temos que trabalhar mais para poder testar, provar a nossa fé, provar a nossa capacidade, provar a nossa vida. Isso começa em casa. Aqui, o nosso... Entre nós precisa acontecer isso. Para que o mundo veja a beleza, a glória de Deus. Jesus diz ao Pai, eu dei a eles a glória que tu me deste. Então o mundo vai ver. Esse povo precisa ser bonito. Esse povo precisa ser visto, precisa ser notado. Amém? Unidade da fé. Unidade da fé. Esse povo é um povo só. Muita coisa ainda, com certeza, vai acontecer em nosso meio para que o povo de Deus exista. Para que o povo de Deus realmente venha existir. Amém? Fala, humilde. Aliás, vai falando aí que elas... Pega lá. Adriana. Amém. Vai.
E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Porque
em todo monte. Então Deus não está falando aí na realidade. Presta atenção, vocês concordam que Deus não está falando aí dos bichos? Amém? Deus está se referindo a quê? A nós. Ele não está falando dos bichos aí. Os bichos já fazem isso. Difícil é juntar. Como é que é? Né? O difícil é colocar junto aqui. Né? Não é não, Sinei? Entre nós. Então, eu não vou dar nome. As feras, né? Mas é entre nós mesmo. Isaías 60? Aliás, Isaías 11? Hã? Pois é. Isso está se referindo ao que Deus vai fazer, o que Deus vai fazer. Então, ele vai, ele treina, ele faz isso aqui entre nós. Esse povo, gente, você pode escrever, esse povo vai existir. ele está sendo feito, ele está sendo edificado. Ah, mas isso não vai acontecer aqui na terra, não. Vai acontecer aqui na terra. Sim. Amém? Se você pensa que não vai, você não luta para isso. Jesus lutou para que isso acontecesse. Os apóstolos lutaram para que isso acontecesse. Paulo está dizendo aí em Efésios capítulo 4, dizendo, olha, rogo para os irmãos que todos façam isso, isso, isso. Porque se você pensa que não vai ter, você não vai lutar. Vai existir. Vai existir. Ontem nós fomos lá em Goianápolis, né, uma igreja da Assembleia, a gente fica vendo, há uma distância enorme entre nós e eles. Como é que não tem jeito de não existir? Há uma distância enorme entre nós e eles. Interessante, e o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Olha aí, ó. A Bíblia é a mesma lá. Então, se a Bíblia é a mesma, lá está dizendo, só há um só Deus, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só povo. Mas vocês concordam, quem esteve lá comigo, conosco? Vocês concordam que tem diferença? Hã? Mas é grande a diferença que existe. E aí a gente fica pensando, o que, que nós temos que fazer para diminuir essa diferença, para que essa diferença não exista mais? Só tem uma coisa, dona Zé, a palavra. A palavra. Outra coisa que tem é você acreditar. Amém? Quando nós íamos saindo para lá, eu pedi a Deus assim uma palavra. E a palavra que me deu foi de que a gente ia ajudar o pobre. Então eu não entendi. Depois é que eu fui pensar, né, que aquele povo realmente é um povo pobre. Mas é um povo pobre para você criticar? É um povo pobre para você desprezar? Ou o que Deus quer me dizer que é um povo pobre para ser ajudado? Precisa ser ajudado. Amém? Que tem uma diferença grande, tem. Muito grande. Ele realmente, são pobres. Pobres, sim. Agora, pode ter muito mais fé do que nós, pode ter muito mais fidelidade do que nós, pode ter, mas não tem o conhecimento que nós temos. Não tem aquilo que nós temos. Amém? E é preciso levar, é preciso fazer com que eles alcancem isso. E eu tenho certeza que é possível a gente se ajudar. Se você tiver paciência. Se você tiver a paciência que Jesus teve. Se você tiver a humildade que Jesus tinha. Se você tiver o amor. Se você tiver o espírito. Se você tiver a vontade. Tiver essa fé. Você vai poder ajudar. Primeiro nós vamos ajudar entre nós. Depois nós vamos ajudar os outros. Porque a hora que as pessoas... Você pode ter certeza, tem muita gente aí nesse meio querendo Deus. Querendo Deus. Depois que terminou, várias pessoas me procuraram para falar da importância da palavra. E a gente sabe então que o mundo tem vontade de conhecer a Deus. Muitas pessoas têm vontade, têm fome de Deus, luta. Vai fazer o que, meu pai? Amém? Se falta luz, se falta lá, Deus diz, colocou apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Falta essas pessoas, falta isso. Gente que se dispõe a fazer isso. Amém? Com muito, muito jeito. Mas nós precisamos treinar aqui primeiro. Nós precisamos fazer isso aqui primeiro. Nós vamos fazer isso acontecer aqui. é para chegar lá, né, com um espírito diferente. Não, nós temos que chegar com um espírito de humildade, de ajuda, de querer arrumar, de querer fazer. Amém? Outra aí, humilde. Lucas 3, Isaías 65. Hã? Pera aí, pega esse de Isaías 65, 25. É interessante, é importante.
O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor.
A serpente vai comer carne, vai comer pó, né? Ela vai comer pó. Ela, isso ela não vai achar. Carne, ela não vai achar isso no nosso meio. A hora que ela não tiver mais nada para comer no nosso meio, ela não vai ficar no nosso meio. Ela fica no nosso meio enquanto ela tem. Enquanto ela tem. É carne, porque nós somos pó. Então, mas se eu deixar essa carnalidade, essa vida... A serpente não tem nada para comer aqui, ué. Ela vai ficar aqui? Ela não vai ficar aqui. Por que que eu falei Isaías 65? Porque Isaías 65 está falando, eu falei, tá bom, lê Isaías 65, porque Isaías 65 está falando, profetizando sobre o novo céu e a nova terra. Somos um novo povo, o povo de Deus, o povo de Deus, o povo que não tem, que não alimenta a serpente. O povo que não alimenta a serpente. E nós vamos conseguir viver juntos. Nós vamos conseguir, Silei. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir realmente amar uns aos outros. Fazer a ideia de cooperativa, a ideia de cooperar uns com os outros, a ideia de... Nós vamos conseguir. Amém? De dar, praticar o evangelho. Quem concorda? Quem quer? Foi meio fraco, vocês não estão muito querendo, não. Quem quer? Melhorou, mas não foi bom, não. Muita gente ficou com a boquinha fechada. Amém? Essa é a ideia. Ó, rogo-vos, pois, irmãos. Ele está falando assim, falando com o Humberto. Humberto não tem que esperar por ninguém, não. Humberto tem que fazer. Né? A irmã ali não tem que ficar esperando para os outros, não. Você tem que fazer. Ninguém tem que ficar esperando por ninguém. Essa é a ideia, minha filha. Essa é a sugestão. Ninguém tem que ficar esperando por ninguém. Tem que fazer. Amém? É isso. O grande mal é ficar esperando os outros fazerem. Os outros fazerem. Quem quer ler mais o outro? Qual é, Milton? A minha escutou lá? Experimenta fazer isso, paciência, tem humildade, paciência, longanimidade, pede, está difícil, pede Deus, ajuda, Senhor ajuda, eu quero trabalhar, eu quero ser isso, amém? Eu quero participar, eu quero dar, eu quero acreditar, eu quero viver. Senhor, olha, eu quero ver se eu consigo, eu quero viver com se eu sinto que eu sou lobo, ou se eu sinto que eu sou cordeiro. De qualquer forma, eu vou poder viver. O Evangelho me capacita para mim conseguir. Vamos lá, gente.
Lucas 3:10. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados os interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos.
A ninguém trata mal. Ah, meu Deus, ninguém aguenta, né? Já pensou uma igreja desse jeito? Um povo assim? Um povo que não trata mal ninguém. Né, filha? Olha, você vê, tem mais coisa. Lê de novo aí, filha, pra você ver. Lê de novo. Ah. Pera um pouquinho, deixa eu pegar o microfone que tá. Passa lá, Pedro.
O irmão falando aqui dessa parte, para a gente poder conseguir essa união, a igreja ganhar mais força, em Efésios 10, 6 está falando. Eu só pede para a menina ler para nós.
Efésios 6, 10. Espera terminar essa parte aí primeiro, só um minutinho, tá?
Certo.
Tá? Passa lá o microfone para ela lá. Depois você lê 6, 10 para ele, filho.
A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João, em que seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Amém. Volta lá. Volta lá, porque o que é mais importante é aqui, lá em cima. Ele vai batizar a gente com o Espírito Santo. Depois que nós realmente... qualquer pessoa quer batizar nas águas, pode. Mas batizados com o Espírito Santo significa o seguinte: Jesus, depois que ele tem absoluta certeza que você aceitou realmente, então ele batiza você no Espírito Santo, ou seja, introduz você no mundo, no novo céu, na nova terra. Você já é uma pessoa marcada, né, para Deus, porque Deus, ele não vai errar. Amém? Ele não vai errar. Realmente, quando ele sela, é porque aquela carta vai chegar no destino. Amém? Lê de novo, filho.
E a multidão interrogava...
Você vai ler só essa parte de cima aí, tá?
Tá. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo.
Amém. Então você vê, por exemplo, tem vários tipos de trabalho, né? profissionais. Tem pessoas aí, parece pessoas humildes, sim, pobres, que precisa de alimento. Ele diz, reparte com ela o alimento. Tem um que você tem duas túnicas e o outro não tem nenhuma, reparte com ela. A túnica, as duas túnicas que você tem, dá uma para ela. Aí aparece outro tipo de gente. Aparece então um publicano, que é como se fosse um funcionário. O funcionário tem a faca e o queijo na mão para extorquir. O funcionário, ele tem tudo na mão, principalmente o funcionário público, para poder fazer corrupção, fazer rolo. Então, ele sugere, porque se o cristão, se nós, a igreja, alguém da igreja, for ali, aquele tipo de funcionário, ele tem que ser irrepreensível lá. Ele tem que ser irrepreensível no contato com o pobre, tem que ser irrepreensível lá no trabalho dele. Ele tem que ser irrepreensível onde ele estiver. Por causa dele, o mundo não vai ser dividido. Por causa dele, não vai existir guerra. Por causa dele, não tem briga, não tem contenda. Por causa dele, não. Por causa dele, o lobo pode habitar com o cordeiro. Por causa dele, não tem problema. Amém? Amém. 6:10 lá, Efésios. 6:20, 10-20, tá.
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na sua e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar.
Como que a gente vai conseguir essa ideia? É vestindo, revestindo da armadura, porque você vai precisar da fé para repartir. Você vai precisar da fé para dividir a túnica, né? Você vai precisar da esperança para suportar. Você vai ter que ter paciência. Você vai ter que estar cingido com o cinto, porque você acredita na verdade. E assim por diante. Né? Nós não vamos fazer isso sem estar bem armado, bem preparado. Para você conseguir, para que o lobo consiga habitar, para que o boi, né, o boi consiga habitar com...
Hã? O boi é com o urso.
Então, para que o boi consiga habitar com o urso, consiga viver. Nós precisamos estar exatamente bem preparados, bem vestidos, né? E é isso que Deus tem feito conosco. Aqui eu acho que não falta capacete, tem capacete sobrando. Amém? Quem é o subtenente, é o pessoal da reserva, tem capacete sobrando, é isso, não tem? Coturno, o que mais, Elis? Cinto. Hã? Tem, muita, tá tudo arrumadinho, tá? E Eu acho que a gente não faz se não quiser. Outro humilde? Cadê o humilde? Amém. 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 Então vamos. Pega aí, Júnior. Pega aí um pouquinho. O que foi que Deus falou com você?
É, realmente, como o senhor falou, iniciou dizendo a palavra, a questão das guerras, né? Que realmente Deus levantou um povo para evitar isso, né? Que pelo menos na igreja essa guerra não pode acontecer. O senhor falou Iraque, etc. Mas e nós? Essa guerra acontece no nosso meio também. Mas o senhor deixou bem claro, a igreja não vai acontecer isso. Está profetizado. É igual Paulo falou, eu rogo que vocês pensem o que vocês estão fazendo, pensem o que você fala, o que você pensa. Então quer dizer, na igreja, que está prometida mesmo, isso não vai acontecer.
Não vai.
Então quer dizer, está sendo oferecido para nós
isso. Está profetizado, Isaías 11, Isaías 65 foi visto, e tem vários outros lugares, e está profetizado, a palavra de Deus, ela não vai deixar de acontecer não, amém? Amém, Deus, olha, esse povo, ele existe, e nós lutamos para que ele exista aqui. Nós lutamos para que isso ocorra dentro da sua casa. Você tem que lutar para ele acontecer dentro da sua casa. É isso, gente. Vocês lembram do sonho, da visão que o menino teve aí? Né, o do aparelho apertando aqui, apertando ali. Você acha que Deus está alheio ao que está acontecendo aqui? Não está, não. Deus não está alheio, não. Ele está fazendo isso, ele está fazendo isso. Ele sabe quem é um, quem é outro, o que um precisa, o que o outro precisa. Ele sabe do que eu preciso fazer para o Hermógenes, o que o Hermógenes precisa fazer para o Adriano. Deus está vendo tudo. A verdade é que cada um faça o que convém. É isso que a gente quer, a conclusão que nós queremos chegar a essa aí. Se cada um fizer, cada um se esforçar, rogo-vos, pois, faz assim. E ele está falando, olha, aquele que subiu, aquele que desceu, subiu, é o mesmo que há de vir. E ele desceu, fez, foi lá nos espíritos, fez lá no mais profundo da terra, ele fez a obra lá, fez a obra aqui, subiu aos céus e volta. Não está dormindo, a Bíblia diz que ele não dorme, ele não está dormindo, ele está acordado, participa de todas as reuniões, vigília, tudo. Amém? Ele está edificando a igreja. A igreja é você, meu irmão. Ele está edificando a igreja. Amém. Neto, nós temos aí mais uns 3 minutos aí, Neto.
Amém, né? O que realmente Deus quer é que aconteça isso, né, no povo dele. E como o senhor falou ali, está profetizado isso, né? Então a gente tem que realmente crer, né, que nós também fazemos parte dessa igreja, né, desse povo, né? Então a gente, aí vem o esforço da gente, né, esse repartir, esse fazer. Acho que é aí é que está a mudança na nossa vida, que Deus quer realmente edificar a nós, né? Então eu acho que o que cabe a nós é descobrir, né, o que nós devemos fazer, cada um, né? Bem,
amém, Adriano. Aline, hoje faz tempo que a Aline não fala.
Amém, eu concordo com tudo que foi falado e eu acho que realmente esse povo vai existir. né? Porque se Deus falou que esse povo vai existir, ele vai existir. Então, cabe a nós, como o senhor falou, tentar, no mínimo, conviver bem uns com os outros. Existe. Então, a gente vai fazer parte desse povo, eu creio nisso. Então, cabe a nós viver como convém, fazer como convém, né? Tá esforçando para ser manso, para ser humilde, para andar a segunda milha. Por que que a gente vai andar a segunda milha? Porque esse povo existe, a gente quer fazer parte dele, né? Então, eu acho que cabe a nós ter esse esforço, essa vontade de estar lutando por esse povo.
Também achei, assim, muito interessante, né? De trazer tudo isso para nós aqui, né? Essa capacidade da gente estar conseguindo viver juntos, né? Que Deus espera isso de nós, que vai acontecer primeiro aqui, né? Com o povo dele. Então, que isso possa estar acontecendo. Achei importante o senhor falando, né? Da gente suportar uns aos outros, né? Da gente ser manso, humilde. E quem vai nos dar essa capacidade é Cristo, né? Então, a gente está recorrendo a ele, pedindo isso, né? Para que a gente possa estar convivendo com os defeitos, né, dos outros, porque nós também temos os nossos. Então, à medida que a gente vai convivendo, Deus vai, como o senhor falou, Deus está vendo cada um, sabe onde cada um tem que ser melhorado, né? Então, por que a gente não vai também ter misericórdia, ter paciência, se ele tem tanta misericórdia e paciência, né, conosco? Eu achei muito interessante o senhor falando assim também, que a serpente, ela não vai ter alimento no meio, né, do povo de Deus. Então, a gente tem que lutar demais por isso, né, para que ela não encontre lugar no meio do povo de Deus. Amém.
Amém. Muito bem. Muito bom. Né, Selminha? Amém, Selma?
É, amém, né, por essa palavra tremenda, meu Rocinho. Como você disse, né, entre Jesus e Deus tinha unidade. E agora ele quer trazer isso para o nosso meio, né? Entre nós. E realmente não é fácil. Sabe? Porque essa natureza nossa, ela é difícil de conviver. Igual a Suzane falou, né? Jesus, ele era perfeito. A dificuldade, o grau dele para suportar, né, foi muito grande. E nós que somos, né, somos pecadores, erramos. E às vezes a gente condena o outro. Julga, não tem paciência, não tem misericórdia. Então, eu achei muito importante, né, essa passagem que ele fala, suportar, que a gente tem que suportar. Então, eu vejo que só em Cristo mesmo, só ouvindo o que ele tem nos ensinado para a gente dar conta, porque não é fácil. Né, o mundo que nós estamos vivendo, você vê a maldade, a ruindade, o povo cada vez mais injusto, mais... Ninguém suporta ninguém. Você já, como o senhor falou hoje de manhã, a gente já acorda azedo, né? Já acorda chateado porque dorme mal. Então, quer dizer, é só dando valor a essa palavra, ouvindo, né? Começando pela gente, pela nossa casa, onde a gente está morando, né? E o senhor falou, será que vai existir uma casa onde todo mundo vai na hora de almoçar e não tem uma briga? Porque é difícil, porque às vezes está todo mundo sentado lá e um quer comer mais rápido que o outro, me dá isso aqui, né? Então, às vezes, há uma discussãozinha entre, né, pai, filho, mãe. Então, eu vejo que Deus, ele está querendo mudar isso entre nós. Então, com essa palavra, realmente, vamos esforçar, né? Começa por mim, começa por cada um. E se esse povo existe, se Deus quiser, nós vamos ser esse povo. Amém?
Amém. Eu vejo, vendo você falar aí do pessoal que você teve lá no sábado, né? E a diferença que existe, que a gente, quando ouve alguma coisa por aí, a gente percebe o quanto que Deus tem dado para nós o Espírito dele. E é justamente essa unidade aí que nós vamos ter com Deus. E nós vamos de refletir, né, na palavra, para que nós venhamos a ter essa comunhão com Deus, porque só assim nós vamos entender que dar é melhor do que receber, né? De que andar a segunda milha para ter esse povo, né? Como você estava dizendo aí, E aí as guerras vão acabar. Porque alguém já disse, né, que a pessoa faz guerra com medo de perder, né? Então ela está com medo de perder, então ela faz guerra. O marido com a esposa, o filho com o pai. Então a mulher está com medo de perder o marido. Então ela acaba atacando, faz o ataque para ter uma defesa. E quando nós temos o Espírito de Deus, nós entendemos que nós queremos perder esse mundo, né? Jesus diz o quê? Quem não perder essa vida por minha causa, não ganha. E quem perde vai ganhar, não só esta, mas a outra. Não é? E aí você vai viver em paz, você vai viver a paz, você tem a paz, porque aí você já não quer mais guerrear, você já não quer mais ir contra. E aí você então tem essa unidade com Deus. E nós temos isso aqui, nós temos esse Espírito, essa palavra, esse, quer dizer, como você falou, Deus está olhando aqui, está corrigindo, mostrando. E poxa vida, será que a gente vai perder essa chance?
Amém, aleluia. Precioso, irmão Paulinho, né? Amém. Amém. Amém, Selma. Fecha para nós aqui, Selma. Representando aqui a igreja. A igreja ali do Nerópolis. Ou é o irmão que vai falar hoje?
Não. Hoje não.
Amém. Deixa o Jonas falar. É tão bom, né, o comentário dele.
Será que ele está querendo falar? Eu tô achando que ele não está querendo falar. Será que está? É. Amém. Fala um pouquinho aqui, depois eu levo pela.
Amém, né, irmão? Se Deus falou que esse povo vai existir, né? Amém, vai, né? Nós temos que crer, né, que vai existir um dia. Amém?
Só isso? Então ela reservou tudo para você, Godoy. Todas as vezes eu venho no Godoy. Aí o pessoal às vezes fala, mas olha, só o Godoy que fala, né? Mas aí eu estou dando uma folga pro Godoy aqui hoje, mas a Selma disse que não tem jeito não, Godoy. Eu sei que vai ter que falar, né?
Tô falando muito. Não. Vou seguir o conselho do Zé, ficar calado. Não, acho assim que tudo que foi falado, né? Acho que a grande luta nossa da igreja é exatamente isso. Eu acho que a maior dificuldade que a gente, todo mundo tem, é a convivência, né? A convivência entre nós, entre irmãos, que eu vejo que é a que tem que funcionar. Pelo menos no nosso meio tem que funcionar essa convivência. Nós temos que ser amigos, né? Como o senhor falou, você tem que suportar. Então é difícil porque a gente sempre quer, você só quer. Você não quer suportar, você não quer pagar o preço, você não quer sofrer injustiça, você quer ser justiçado, né? Você quer ser compreendido, você quer ser perdoado, mas você não quer perdoar, você não quer. Então eu acho que é difícil para nós, principalmente como a Suzana estava falando, por exemplo, Jesus, ele era perfeito, nossa, ele suportou. Agora nós, o problema nosso é esse, a gente não tem nada. De bom, não tem nada de Deus, porque a gente não consegue suportar, não consegue nem amar, não consegue perdoar. E eu vejo assim que a maioria dos problemas nossos é exatamente por isso, porque a gente não consegue suportar, você não consegue perdoar. Se eu te perdoar, se eu te suportar, se eu não importar com o que você faz comigo, eu não vou ter problema. Foi assim que Jesus evitou os problemas, né? As pessoas que vinham, falavam dele, criticavam ele, para ele aquilo não tinha problema nenhum. Não existia problema entre eles, as pessoas, justamente por isso. Então eu vejo assim, o nosso problema é só esse. O dia que a gente conseguir eliminar isso do nosso meio, vai ser uma benção. E eu vejo assim que o que Deus está querendo fazer com a gente é levar a gente a isso. É por isso que tem tido essas palavras, né? Cada dia, reunião, Deus vem falando, vem mostrando, com a intenção de levar a gente a ser assim, né? A suportar uns aos outros, né? A perdoar, amar, a entender. Já pensou o dia que eu entender tudo que uma pessoa fizer comigo, principalmente no nosso meio, né, entre irmãos, nossa, vai ser bom demais, não vai ter mais problema, né?
Se nós estamos sendo preparados para ser a luz para o mundo, imagina então entre nós, né? Se nós estamos sendo preparados para suportar o mundo, para ser luz para o mundo, imagina então entre nós. Entre nós não pode nem pensar em
em divisão, não pode nem pensar em discussão. Entre nós não pode nem pensar em diferença. Não pode. Não pode. Amém? Amém? Concorda? Entre nós não pode pensar nisso. Mas, para alcançar isso, é preciso que parta de você. Esse que é o tremendo. Né? Como o Godoy agora acabou de falar aí. Que a gente não quer. A gente quer esperar que aconteça para depois a gente entrar. Eu quero ver a coisa para depois eu participar. Mas não é assim. Pensa o contrário. Pensa assim, não, eu vou fazer. Vou fazer tudo para não brigar com ninguém. Fazer tudo para não ter problema com ninguém. Vou pedir a Deus para que apague os meus pecados. Se Deus apagar os meus, eu estou pedindo para Deus apagar o meu. O Godoy está pedindo para Deus apagar o dele. O Silvio pede para Deus apagar o dele. Pronto. A convivência entre nós vai ser boa.
Você falou na reunião assim, que no meio mais ou menos, que a gente, você tem que espelhar, tem que pegar tudo para você. É para você, não é esperar, decepcionei, desanimei, fez isso comigo, não. Você tem que pensar o seguinte, você vai ter que ser capaz de suportar, né? Como o senhor está falando, você tem que ser capaz de perdoar. Mas a pessoa errou, a pessoa... Não tem problema, você está sempre preparado exatamente para isso. Né, para poder perdoar o erro. Você não está sempre preparado para poder... só não errar, não. Para poder perdoar os erros, né? Suportar. Eu achei isso aí tremendo, essa parte que você falou. Né? Porque a gente tem muita dificuldade nisso. Quando pisa na bola com a gente. Mas nós estamos sendo preparados, eu achei tremendo isso aí na reunião. Preparado para poder entender isso. E falar, não, ó, pode ir de novo.
Tem um versículo que diz assim, foi para isso que Deus nos preparou. É para isso que nós viemos. Foi para suportar, senão eu não teria escolhido você. A vocação, significa chamado, né? Se ele chamou você, se ele escolheu nós, é porque ele sabia que nós éramos capazes. E deu a nós uma missão tremenda. Ele deu a João, deu aos discípulos, aos apóstolos, e tem dado a nós uma missão. Não teria dado se nós não fôssemos capazes. Amém? Ele escolheu você. E é isso que essa igreja tem que pensar. Que essa igreja é uma igreja escolhida. Foi escolhida para poder fazer. Não foi escolhida para poder experimentar, não. Deus chamou, escolheu uma igreja que é capaz de fazer. Amém, Valdete? Amém, Valdete? Amém. Amém, Godoy?
Não me pede para sentar na mesa, por favor. Porque certamente eu vou brigar, entendeu? Então, eu ainda não tenho essa capacidade de suportar as pessoas. Eu tenho a capacidade de ignorar as pessoas, mas de suportar ainda não. Então, se me fez mal, não me peça para sentar na mesa, porque em 10 minutos vai ter briga.
Tá feia a coisa assim, Vanessa?
O que eu acho interessante é que, apesar de todas as coisas, Deus está vendo. Então, a gente não precisa ficar injustiçado, magoado, porque Deus está vendo. E tem que pedir a Deus, Senhor, tira esse pecado de mim, tira essa raiva, essa ira, né? Para que o Senhor possa realmente me fazer ter essa unidade, né? Porque o final, a razão de nós estarmos aqui reunidos, a razão de Deus ter chamado a gente, foi para essa unidade, para ser esse povo. Então, se a gente começar a não querer sentar na mesa, o quanto vai ser difícil alcançar essa unidade, né?
Então o inimigo vai explorar demais exatamente as nossas fraquezas, são as nossas fraquezas. E eu estava dizendo no começo que isso às vezes começa dentro de casa, às vezes começa entre pai e filho. Não estava escrito que seria assim? E Jesus falou, o pai estará voltado contra o filho, seus inimigos serão da sua própria casa. Então, aí nós vamos aprender, é lá. Porque se a gente não aprende lá, nós não vamos saber trazer isso para aqui. Né? Amém, graças a Deus, acho que todo mundo entendeu, né? Amém, Silvio? Devagar nós chegamos lá. Amém, Nunes?
Amém, é isso aí.
Divino, Eudásio, Karina. Amém, né, Karina? Amém. Amém. Amém, gente. Vamos curvar nossas cabeças. Terminando na hora. Né? A palavra foi longa. Mas é porque o louvor foi curto. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Não tem microfone, não tem violão, não? Pega o violão, não. Não. Tá bom. Amém, Senhor, meu Deus, meu Pai. Sabe uma coisa que os irmãos apreciaram ontem? Foi exatamente esse final que nós fazemos para que a palavra assente em nosso coração, essa oração regada pela música, com certeza pelo Espírito Santo, onde nós reafirmamos o nosso propósito de aceitar a palavra, na esperança de que os nossos pecados sejam apagados. O esforço que cada um faz para alcançar o reino de Deus, como diz a Valdete, será visto por Deus. Deus saberá, com certeza, recompensar o esforço que cada um faz para permitir que o urso esteja pastando com o boi. Eu creio que Deus quis dizer com isso uma parábola, que vem abrir os nossos olhos e mostrar que às vezes nós somos os ursos, e às vezes não temos pensado na importância que nós temos de suportar aquele que habita com a gente, que está aí também pastando com a gente. Quem sabe não sou eu o mais forte. Quem sabe não sou eu o mais difícil, o mais violento. O que precisa de mais perdão? Quem sabe não sou eu o que necessita de ter os meus pecados pagados por Deus. Apaga, Senhor, os meus pecados, as minhas transgressões, para que o meu irmão não reclame de mim, para que o meu irmão não seja prejudicado por mim. Que seja eu a pessoa que o Senhor vai usar para unir para criar entre nós a unidade perfeita da fé, do Espírito, da palavra. Amém, Jesus. Tu és precioso para nós. muito precioso para nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, porque a obra que o Senhor realiza em nossos dias, nós já sentimos que podemos nos orgulhar dela. Podemos admirar o trabalho que o Senhor já tem feito, mesmo que muito ainda se tenha para fazer. Amém. Obrigado por tudo. E logo que for necessário, certamente o Senhor levará também a outros povos, a outras igrejas, outros irmãos, preciosos irmãos, que às vezes não têm recebido o que nós temos recebido, mas são preciosos. Certamente ao conhecer o que nós conhecemos, saberão também habitar sem contenda, sem briga, sem confusão, porque a tua palavra tem esse poder, tua palavra tem essa força.
Saber calar, saber servir é dom que vem de ti. Só agora entendi que a vida está em ti. Que obedecer e esperar em ti será sempre o melhor pra mim. Foi com Cristo que aprendi, foi com Cristo que aprendi a ser feliz neste mundo aqui. Saber calar, saber servir é dom que vem de ti. Só agora entendi, só agora entendi que a vida está em obedecer e esperar em ti, será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar a quem, preferir sofrer por Jerusalém. Amar, preferir amar a que ser amado. Isso é amar de verdade,
verdade sim.
É ser cristão sem
falsidade,
sim. Jerusalém, amar, preferir amar a que ser amado. Isso é
cristão, sem falsidade, sem é fazer.
Sem esperar
receber.
Amém. Amém. Então, é isso aí. Você abraçou essa fé. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Amém. Sai pela porta. Vai viver a vida, porque não tem como nós fugirmos. Pedro queria que fosse feito umas tendas ali, mas Jesus disse que não. Mas aí mesmo, por onde você passa, você nunca vai esquecer desse trabalho, né, dessa incumbência que Deus te deu. De reconciliar com Deus quem você conseguir. Essa é a nossa tarefa. Você está reconciliado com Deus. Reconcilie também aquele que você puder. Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos reunião de casais e terça-feira a reunião de senhoras será na casa da irmã.